Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem 150. Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus, em Atos. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da Providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que se estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Comentários sobre a mensagem Aguilhões. A dor, quando ela está relacionada ao corpo físico, é um sofrimento desagradável, penoso e quase sempre causado por alguma disfunção orgânica. Mas existe também a dor moral, que tem uma sensação igualmente desagradável, penosa, de padecimento, de mágoa, de pesar, de amargura, e que acontece no íntimo de cada um de nós. Precisamos considerar que a grande maioria das pessoas ainda não se conscientizou do sentido metafísico da vida no planeta Terra, porque muitos de nós nem compreendemos, na devida profundidade, na devida extensão, os inúmeros aspectos, as inúmeras ocorrências que dizem respeito à própria realidade. Então buscamos, com muita sofreguidão, as alegrias, o prazer físico e material e também a satisfação imediata dos nossos anseios. Logicamente que é uma bênção a ausência de problemas, pois enquanto tudo transcorre da maneira como desejamos, por que nós vamos nos preocupar com assuntos que fogem ao nosso entendimento, ou para que vamos nos comprometer com o amadurecimento pessoal? Mas como a dor não faz parte do nosso repertório de possibilidades, e porque também muitos de nós não estamos predispostos a refletir um tanto mais seriamente e profundamente quanto à natureza transcendental de todos nós, aí quando nos deparamos com aflições que são mais intensas, com sofrimentos que são mais pungentes, Podemos nos desesperar ou até desanimar, nos revoltarmos ou até, na pior das hipóteses, sofrer com uma depressão crônica. Vamos ver algumas considerações que Allan Kardec fez no livro A Gênese, no capítulo que fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Eis o que Kardec diz: devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando-o na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria da inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para frente no caminho do progresso. Dessas palavras, nós podemos afirmar que aquilo que incomoda uma pessoa muitas vezes é o que pode prestar a essa pessoa maiores benefícios, porque vai levar essa pessoa a outras descobertas, a outras mudanças. E nós sabemos muito bem que, se nós não formos incomodados, a tendência é nos acomodarmos. Então é por isso que a dor, em suas diversas fases, num primeiro momento, nos faz voltar para dentro de nós mesmos, para somente depois nos levar à superação do desconforto. Então, uma das funções da inteligência é exatamente se ocupar daquilo que não está indo bem na nossa vida e, a partir daí, encontrar alguma alternativa, uma solução para a dor que está decorrendo desse problema. Quando nós estamos, por exemplo, com um problema mais contundente, não é ele que vai monopolizar nossos pensamentos e nossos sentimentos? Daí, então, vemos as palavras do Espírito André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele diz: dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Mas, continuando com o seu raciocínio, ainda no livro A Gênese, Kardec pondera sobre outro aspecto funcional da dor na nossa vida. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio e disso sofre as consequências. Viver com prazer é o desejo de todos nós. E é óbvio que ninguém, em sã consciência, quer a dor para si mesmo e para os seus amados. Mas, infelizmente, busca a felicidade de maneira equivocada. Então, isso pode provocar a dor. Porque é enorme a quantidade de pessoas que cria para si compromissos complicados, pesados, e isso justamente por não considerarem que aquele aparente prazer de hoje pode se transformar depois numa dor bastante extensa e até prolongada. Com a literatura espírita, nós podemos aprender que a lei de causa e efeito diz respeito à contabilidade que o próprio indivíduo gera para si mesmo. São os créditos e os débitos acumulados no decorrer de toda a trajetória evolutiva, acontecendo através das reencarnações sucessivas. Então, a dor que alguém esteja vivenciando é, de fato, criação própria sua. Porque em algum momento da atual existência ou das existências anteriores, essa pessoa fez escolhas, fez opções que a distanciaram das leis divinas. Leis que são responsáveis pela sustentação da harmonia do universo físico e do universo moral de cada um de nós. Na obra Ação e Reação, o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, enfatiza dizendo: nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiações no céu e na terra. O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Todas as infelicidades, todas elas são consequências de condutas equivocadas do passado. E mesmo assim, todos nós imploramos a ausência da dor. Mas o objetivo da dor não é nos punir, mas nos disciplinar, porque ela é uma autocorreção que está trabalhando para o nosso equilíbrio interno. Porque nem que tenha que ser através da dor, mas a harmonia vigente do universo, ela jamais cessa de atrair todos os indivíduos para si e possibilita a todos nós muitas oportunidades de reavaliação, de tomada de consciência e de um recomeço diferente. Léon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, aliás, considerado o apóstolo do Espiritismo, ele desenvolve esse assunto de maneira muito poética no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E é Léon Denis que diz: por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio que usa o poder infinito para nos chamar a si, e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, a única duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar as nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão da medida correspondente às suas perfeições. Para isso, pôs Deus, nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não o ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isto Deus distribuiu na existência como o grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Ao lermos essas palavras, muitos de nós que tomamos contato com os postulados do Espiritismo, ainda que seja de maneira rápida e superficial, podemos até acreditar que o Espiritismo cultua a dor e o sofrimento até como forma de se encontrar a felicidade. Mas não é bem assim. A doutrina espírita, primeiramente, ela aumenta a nossa compreensão a respeito de Deus. Ela nos faz compreender que Deus não é um ser punitivo e vingativo, mas uma inteligência que, com supremacia, se fez causa primeira de todas as coisas. Em virtude de a ótica espírita ser essencialmente otimista, então a dor, os obstáculos, deixam de ser interpretados como castigos e aí assumem o papel de instrumentos de aprimoramento, que também são necessários para o processo de evolução. E dessa forma, a existência ganha um sentido muito mais transcendente e dinâmico, porque ela ensina que todas as criaturas foram criadas com um destino marcado, que é a perfeição e a angelitude. Então, desse modo, o erro passa a ser compreendido como um desvio. Desvio esse que pode ser refeito a qualquer instante. E se nós optarmos pela reparação dos nossos equívocos de maneira livre e espontânea, então, nesse caso, por que a sabedoria divina vai precisar usar o mecanismo doloroso que tenha como objetivo, pura e simplesmente, acordar a nossa consciência? Eis a regra de ouro que não podemos esquecer diante da dor. Jamais se imobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da janela da alma, porque isso leva a uma vida de ilusões e totalmente vazia de experiências. O amanhã, ele existe para que nós não fiquemos presos do hoje. E lembremos sempre dos ensinamentos do Mestre Jesus, quando ele disse: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus." A vontade de Deus não apresenta a nós nada que não seja educativo e fecundo para o nosso crescimento, para a nossa renovação interior. Vamos examinar, então, com muito cuidado as nossas aflições. Enxergaremos, então, que nelas estão os avisos, os lembretes de que estamos necessitando para harmonizar a nossa existência. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude sempre.